Hoje eu estou recebendo aqui, pessoal, um convidado especial, e agora eu vou dividir com vocês. Ele vai nos trazer uma mensagem, e hoje você vai receber uma palavra um tanto, um tempero aí diferente, mas não é tão diferente assim, porque vai ficar tudo em casa, né? É o meu irmão, duas vezes irmão, é irmão de fé, é irmão de sangue também. Quem acompanha a programação da RIT, a programação da igreja, já deve ter visto ele apresentando aquele programa, o Clipe RIT. Quem conhece o pastor Sodré? Lá ele é conhecido como pastor Sodré, né? Aí tem bastante pessoas. Aqui está o pastor Sodré, vamos aplaudir o nosso rei Jesus, que vai dividir conosco uma palavra hoje.
Glória a Deus. Tudo em paz, irmãos? Quem tem tido aí uma semana boa, levante a mão e dê um glória a Deus. Maravilha. Pela manhã estive presente também. E primeiro eu quero registrar meu carinho por cada um de vocês. É tão bom saber que vocês acompanham, boa parte aqui ouvindo levantar das mãos. E esse retorno nos abençoa de uma maneira que você não faz nem ideia. Falando um pouco agora da família, graças a Deus o Senhor tem sido muito generoso com cada um de nós. Ele é meu irmão mais velho, o pastor William Sodré, eu sou do meio, estou lá no Rio de Janeiro, no Clipe RIT, mas também pastoreando. E tem um caçula, que é o Wesley Sodré. Inclusive, ele morou um tempo em Ribeirão Preto, toca teclado, louva a Deus, e todos também encaminhados no reino. Isso alegra o nosso coração muito. E eu fico feliz de ter recebido o convite. Eu tenho fé de que Deus vai falar o nosso coração. Eu creio que a mensagem de Deus vai trabalhar na sua vida de uma forma especial. Mas antes eu quero compartilhar com vocês também apresentando minha esposa. Ô, minha esposa, venha por favor, deixa eu apresentar aqui para os nossos amigos. Quem nasce em Ribeirão Preto, me ajudem. É Ribeirão Pretano, é isso mesmo? Eu ia falar pretense, já ia fazer tudo errado. Deixa eu apresentar a minha esposa, é a mulher que completou meu coração. Olha aí, já que estamos no mês da alegria, deixa eu compartilhar a minha alegria. Franciele Andrades Venturini Sodré. Dá uma boa noite para os irmãos.
Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Eu desejo de todo o meu coração que o Senhor Deus dê o melhor dele para vocês hoje, amém?
Amém, obrigado, glória a Deus. Tudo começa hoje em Gálatas 6, versículo 7. Abra lá. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Eu trago abraços da Andréa Rocha, entrego os meus abraços. Em off, várias pessoas procuram: ó, Sodré, leve esse pedido aqui, essa música é boa. Para quem ainda não se ligou, o Clipe RIT é o programa de música da RIT, e lá tocam várias canções, seja nacional, internacional. Uma das últimas que a gente acrescentou agora é música coreana, por essa nem eu esperava. Mas eu acho tão lindo os irmãos orientais cantando, gente, você não faz ideia. E levantam a mão e oram, choram e cantam, é coisa mais linda. É uma banda coreana. E caiu na graça dos brasileiros, porque viram gostar e quase que é difícil não ver pelo menos uma vez no decorrer da semana que as pessoas pedem muito. E glória a Deus por isso. Se quiser outras informações ainda sobre o programa, tem lá o site cliperittv.com.br. É ali que é o ponto de contato que as pessoas têm com a nossa produção, tá? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Quem encontrou, diga: encontrei. Maravilha. Vamos ler juntos? Arrisca ler junto? Então eu quero ouvir tua voz, hein? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Vamos outra vez? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Sabe quando você lê um versículo da Bíblia, e por menor que ele seja, ou por mais conhecido que seja, ele fica no seu coração? Já te aconteceu isso ou não? Isso aconteceu comigo. Eu li esse texto e começou chamando a minha atenção isso: não erreis. Não querendo dizer que não há quem erre. O próprio Cristo disse: quem não tem pecados, que atire a primeira pedra, não é isso? Mas o não erreis aqui tem um significado de advertência. É como que a pessoa prestar atenção no que vai ler mais à frente. Preste muita atenção, porque isso aqui é coisa séria. Aí continua dizendo que Deus não se deixa escarnecer. Tem uma outra tradução que eu também gosto muito, que diz que de Deus ninguém zomba. Não sei se é essa que você tem. Mas veja, a coisa é séria. Isso é uma regra, isso é uma lei, e isso não tem como fugir. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Agora, os detalhes é que apertam os cintos, sabe por quê? Porque se plantar coisa ruim, o que vai acontecer? Vai colher coisa ruim. E o triste é que algumas pessoas, sem ter a pretensão de colher coisa ruim, está plantando coisa ruim. E automaticamente, os pregadores entendem isso de lei da semeadura, automaticamente vai chegar uma época que a pessoa vai colher o que ela está plantando. Mas o engraçado e o ingrato é que algumas colheitas não são do dia para a noite. É assim como que uma plantação. Você não pode comparar o tempo de uma melancia ficar pronta para você comer com o tempo de uma mangueira. O tempo de crescimento é diferente. Então, algumas pessoas pretensiosas pensam: ah, eu fiz o que é errado e não me aconteceu nada. Eu não estou rogando praga, mas é a Bíblia ensinando. Pode ser que não tenha colhido ainda, mas que o livro sagrado diz que de Deus ninguém brinca, e que o que planta colhe, é verdade. Só que algumas vezes a pessoa colhe ainda na sua própria geração, e em algumas outras vezes a próxima geração acaba colhendo. Depende também, cada caso é um caso. Ainda nos demais cultos, nos cultos anteriores, melhor dizendo, explicando para o pessoal em casa, nós estivemos estudando coisas muito sérias relacionadas à geração. Pessoas que não conseguem marcar a geração e escrever uma boa história. E acontece que ela deixa a vida passar como se nada tivesse acontecendo, e amanhã os seus filhos, que já são a próxima geração, não estão com bagagem suficiente, não estão com uma herança suficiente. Não falo de dinheiro, mas eu falo uma herança de bom caráter, eu falo de herança de um bom cidadão. Não receberam a herança suficiente para continuar uma boa geração. Isso estudamos em outros cursos, mas hoje em especial eu quero compartilhar com vocês Lucas, abra lá, Lucas 10:38, mas não perca da sua cabeça o que a gente já leu. Tudo que o homem plantar, o que acontece? Ele vai colher, ele vai semear. Não é que Deus é malvado, pelo contrário, o lado bom também é verdadeiro. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Lucas 10:38 é um outro texto que vai completar o nosso estudo de hoje, que faz exatamente o que eu te expliquei agora há pouco. É aquele texto que chama a atenção e que fica ali gravado na sua memória, no seu coração. O que diz o título da sua Bíblia? Marta e Maria. Já ouviram falar dessas duas mulheres? Quem já ouviu, levante a mão. Já ouviu? Penso que é muito conhecido por todos nós. É conhecido pelas pessoas que estão acompanhando agora em casa. Mas aqui, algumas coisas, Deus me deu uma revelação que eu quero compartilhar. E eu creio que da forma que falou comigo, também vai acrescentar e vai falar com você. Um pecado que alguns crentes às vezes cometem, é que por ler ou por conhecer algum texto, já age com aquele texto com desdém. Isso é um pecado muito sério. Você pode talvez ler um versículo por várias vezes e Deus falar com você de diferentes formas naquele mesmo versículo. Deus é demais. Quando a pessoa pensa que já sabe tudo de Deus, vem ele e dá uma orientação diferente, aí, eita nós, eu não sei nada, e ele vai orientando. Arrisca ler comigo, vamos juntos? Bem bonito lá para o amigo em casa ver. 10:38 de Lucas. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Coloque a mão sobre a Bíblia, deixa eu fazer uma breve oração. Senhor, o Senhor já falou forte conosco aqui em outras reuniões, e eu sei que agora não será diferente. O Senhor tem muito para nos ensinar, mas o melhor de tudo é que essas pessoas querem aprender. Quando essas duas coisas andam juntas, a gente sai cada vez melhor da tua casa. E mais, poderemos sair da sua casa, mas não da sua presença. Pedimos a tua direção em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, é um texto conhecido, vocês conhecem, não conhecem? Então, o livro sagrado está falando de uma certa família, que pelo menos é o que nós entendemos, tinha três irmãos. Era Marta, era Maria e era também Lázaro, que não faz tamanha menção de Lázaro, mas eram três. E acontece que Jesus ia chegando a uma aldeia, ele ia entrando em uma aldeia, até que então a Marta decidiu convidá-lo para que ele fosse até a sua casa. Estou entendendo aqui as entrelinhas para a gente esmiuçar melhor o assunto. Primeira coisa que Deus cobra e que fala comigo é o seguinte: não é legal que Jesus seja somente um convidado. É certo que quando ele visita, já é tremendo. Tem pessoas que têm uma vida errada e quando oram ou quando vêm à igreja pelo menos uma vez, já melhora bastante. Tem aquele que vem à igreja uma hora ou outra, vem somente em cultos especiais, já melhora bastante. Ter Jesus como apenas uma visita já é legal. Só que o ideal para nós é que ele não seja apenas uma visita. O ideal para nós é que ele seja morador. O livro sagrado diz que o Senhor hoje não mais habita em templos feitos por mãos humanas. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Então o Senhor Deus, por meio do Espírito Santo, decidiu morar em nós. Só que ele é tão educado que ele só vai morar se você o convidar. É certo que a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, olha cada regra, eu entrarei e cearei. Tremendo, não? Então quem é que faz o abrir da porta? Nós que o aceitamos. Ô Senhor, seja bem-vindo. Nós precisamos dar essa abertura para que ele participe da nossa vida. Se a gente ficar relutando: ah não, na minha vida cuido eu, da minha vida cuido eu e eu não quero intromissão de ninguém, nem de Deus, aí pronto, a coisa não vai dar certo. Primeira lição: que a gente aprenda a ter Cristo não somente como um mero convidado, mas que ele possa morar em nós. Eu lembro de um caso, para você entender isso melhor. Eu tive um membro de uma igreja que eu pastoreei, ele era caminhoneiro, vai escutando essa, é só para você entender melhor isso aqui. Ele era caminhoneiro e ele estava no primeiro amor, sabe? aquilo de a qualquer momento ou a qualquer tempo estar ali orando e buscando e tudo mais. Ele estava nesse momento. Ele ainda não era batizado no Espírito Santo, ele estava na busca. E acontece então que uma das suas viagens aí em seu caminhão, acontece que ele começou a avistar algumas imagens tão belas, que aquilo foi enchendo o coração de uma maneira que ele nem se viu e estava começando a falar, não digo sozinho, com Deus. Estava, poxa vida, não acredito como as pessoas vêm dizer que Deus não existe. E ali ele sozinho e Deus, sabe? Aí eu olhava o pôr do sol, e olhava isso, e olhava aquilo, e o clima, o ambiente foi tomando uma proporção tão bonita. Acredite, não estou aumentando nada. Foi batizado no Espírito Santo dirigindo um caminhão. O que eu quero dizer de Jesus ser um morador é isso. Ele torna tão presente na sua vida, de que até nas coisas que você faz no dia a dia, ele está presente. Entende? Talvez, eu costumo dar esse exemplo, a Maria está lá areando até as panelas, está lavando as louças, mas está ali até cantando. Não sei qual poderia cantar. Cuida de mim, Senhor. Está lavando. Sou tão fraco e tão pequeno. Ou talvez, entra na minha casa. Entra na minha e está lavando. E lava um prato, e lava outro prato. Talvez a vizinha vê aquilo e fale, essa aí está meio doida. Nunca vi lavar a louça tão feliz desse jeito. Mas é porque Cristo torna uma pessoa tão presente na sua vida, que até as coisas que você tem a fazer no dia a dia torna mais prazeroso. Entende o que eu estou dizendo? Quem tem de balança a mão, diga graças a Deus. Isso é tão tremendo. Como, por exemplo, você quer ver um pastor feliz, pede ele para orar por alguma coisa, convide para fazer uma pregação, pronto, você deixou o pastor feliz. Mas continue, isso nós já entendemos, que é importante que Cristo não seja apenas um visitante, mas que seja um morador. Mais avante, versículo 39, leia comigo. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Entenda. Aqui Deus me deu uma outra revelação que eu compartilho. Gente, a Marta então era irmã de quem? De Maria. A Bíblia nos dá a entender que Jesus foi até a casa de Marta. Não sei ao certo se Maria mora junto, não sei. Mas o que a gente vê aqui é que a Maria, ela tomou uma decisão. Qual foi a decisão dela? Ela parou tudo e resolveu assentar para ouvir a palavra de Deus, para ouvir Jesus falar. Mas o que me chamou a atenção não foi exatamente isso, foi uma coisa um pouco diferente. Você percebe que Marta e Maria eram irmãs, mas não é o fato de serem irmãs que quer dizer que a fé de uma vai ser igual à fé de outra. A fé não se adquire por convivência, pessoal. Não pense você, talvez você esteja se programando, eu vou um dia passar o domingo inteiro com o pastor William Sodré, ou com o missionário R.R. Soares, eu quero ver o capeta vir contra mim. Não é assim, por mais iluminados que sejam. A fé não vem por convivência, repete isso. A fé não vem por convivência, não é assim que a fé vem. Então não necessariamente a fé de Maria é igual a de Marta. Não necessariamente a fé do missionário R.R. Soares deve ser igual, semelhante ou maior ou menor que a da sua esposa. Quem tem de balança a mão, diga, estou entendendo. A fé vem como, gente? A Bíblia ensina. Como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você vê que as irmãs vão tomar atitudes diferentes. E é isso que a gente vai meditar hoje. A atitude de Maria, qual foi? Vamos relembrando aqui no 39. Assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. A decisão dela foi parar tudo para ouvir Jesus, para ouvir a palavra de Deus. Entenda o seguinte: nos nossos dias, parar para ouvir Jesus não é fácil, gente. O simples fato de você se programar nas suas atividades para poder vir à igreja, tem gente que já enfrenta uma luta que não é brincadeira. Porque de fato, trabalha duro de segunda a sexta, alguns até sábado. E normalmente o raciocínio dela é o seguinte: o quê, pastor? Eu vou perder meu domingo, que é meu dia de descanso, e para a igreja? Agora, mais além eu vou. Parar para ouvir Jesus ainda é tão mais sério de que algumas pessoas não conseguem nem estando dentro da igreja. É tão incrível, não é retaliação para ninguém, por favor. Mas é tão incrível que às vezes você está até sentado e disposto a ouvir Jesus, mas acontece um tanto de coisa para te distrair que não é brincadeira. É um telefone que toca, é por isso que às vezes o pastor fica sempre lembrando: gente, desliga o celular. Não é querendo dizer que ele não pode funcionar, não é isso, mas essas coisas podem então te distrair. Gente, fecha os olhos. Não quer dizer que só de olhos fechados Deus vai te atender. Lembra do rapaz do caminhão? Eu te pergunto, ele fechou o olho? Ele dobrou os joelhos? Não tem nem jeito, e Deus o atendeu. Mas é que é uma forma que, muito inteligente, por sinal, da pessoa se desligar das coisas e literalmente parar para ouvir Jesus. Acredite, se você não colocar isso como propósito, você não vai dar conta. Você sempre vai ter alguma coisa para querer te entreter. É a dona de casa que diz: ah, não vou esse domingo não, porque eu preciso dar uma faxina, preciso dar uma geral em casa, dia de semana foi muito corrido. E de fato, tem lá pilha de louça, tem lá roupa para lavar, para passar e não sei o que lá mais. Justificável, mas a ponto de comprometer sua comunhão com Deus, aí não vale. Diga, está amarrada em nome de Jesus. Então se desprenda, vira para o seu vizinho e diga: se desprenda. Pare para ouvir Jesus. Amém? Eu achava bonito a atitude de uma pessoa, por sinal, era minha mãe. Eu era uma pessoa próxima, como todos nós, irmãos. Mas eu achava bonito uma prática dela. Talvez alguns aqui até façam. Mas tinha um determinado horário do dia, achava bonito isso. Tinha um determinado horário do dia que ela parava tudo, tudo. Se tivesse o celular, desligava o celular. Se tivesse o telefone, avisava alguém: olha, agora eu não posso atender. Se alguém tocasse a campainha, olha, pede para aguardar ou volte depois, porque aquele era um momento que parava tudo para orar ou para buscar Jesus. Acho isso bonito. Se a gente não colocar isso como prioridade, gente, as outras coisas vão aparecendo, você sabe. A vida é cheio de correria, sobe, desce, compra, vende, aluga, troca casa, e namora e filho, a vida é assim. Então, se você não colocar prioridades, pode ser que você não atenda Jesus como um morador, e sim apenas como um visitante. Quem entende até aqui, balança a mão e diga: estou entendendo tudo. Então, o que Marta fez, gente, melhor, o que Maria fez inicialmente, o que ela fez? Parou para ouvir Jesus, para ouvir a palavra. Será que Marta fez o mesmo ou não? Vamos ver, 40, leia comigo, vamos lá. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Para aqui, sério, né? Eram irmãs. Volto a dizer o que já disse: não significa que a fé de Maria tem que ser a mesma fé de Marta. Não significa que a sua fé tem que ser a mesma fé da sua esposa. Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos. Não é por convivência. Enquanto a Maria definiu: ah, eu vou sentar ali, parar tudo e vou ouvir Jesus, a Marta estava preocupado em umas outras atividades. O livro sagrado resume como atarefada em seus afazeres, vamos dizer assim. Você veja, afadigada. Você sabe que as coisas do dia a dia cansam. Fadiga é, traduz como cansaço. Eu não vou nem perguntar como é a sua rotina aí no decorrer da semana, mas tem gente que dá um duro que na brincadeira. Costumo brincar que tem gente que de tão trabalhador não é nem o galo que acorda ela de manhã, é ela que vai lá no quintal e acorda o galo. Pula cedo que na brincadeira. Tem gente que pula muito cedo aqui, levante a mão. Olha um tanto. São determinados, como diz o outro, não brinco em serviço. Se é para trabalhar, vamos trabalhar logo. É pecado trabalhar? É pecado querer fazer com que mais dinheiro entre dentro de casa? Pelo contrário, acho que é digno, né? Diz a Bíblia que digno é o trabalhador do seu salário. Não há pecado nenhum nisso, vírgula. O pecado é quando a pessoa fica tão consumida com essas coisas que no momento de sentar para ouvir Jesus, ela diz, não posso, não dá, deixa para depois. Como alguns respondem quando são convidados à igreja, uma hora eu vou. Aí teve um dia que eu já estava meio injuriado, no bom sentido da palavra, não sei se você pode dizer assim, a pessoa me respondeu, uma hora eu vou. Também rebati com classe. Falei, ah, não vai dar. Uai, mas como que não vai dar? Não temos culto uma hora. Somente 7:30, 10, 3. Uma hora não tem. Você vai chegar lá, não vai ter reunião. Então, se você não colocar prioridade, gente, não vai. Entende sim ou não? Você tem que pôr prioridade. Você acha que você também não se dedicou? Lembra o que a gente falou no começo? Tudo que planta, olha, você está plantando estando aqui hoje. Na pior das hipóteses, se você não tivesse nada para fazer essa hora, você estaria dando uma boa descansada. Apesar de que hoje estamos gravando e amanhã é um feriado. Você estaria talvez até não, emendando o feriado, né? Puxa, pensando aí no mar, pensando no... sei lá mais o que, que o Ribeirão Pretano gosta, pensando talvez num sítio, enfim, teria tantas coisas para pensar, ou colocar as coisas em ordem dentro de casa, dar uma faixa, teria muita coisa. Mas você está se doando hoje, e saiba, é como se você estivesse jogando uma sementinha na terra, você está plantando. Alegra o dia do seu vizinho, vira para ele, olha nos olhos dele e diga, você está plantando. É verdade. Aí agora vira para ele de novo. Ele nem imaginava que você ia virar de novo. Vira de novo e fala em tom profético. Você vai colher. Diga amém, gente. Aí levante agora, é você e Deus. Levante a mão e os olhos para o céu e diga, eu estou plantando. E eu vou colher. Em nome de Jesus. Tudo na vida, gente, tudo. Quer coisas boas ou ruins, você está plantando. É o livro sagrado que diz, a gente leu agora há pouco. Só que a Marta, segundo a Bíblia, no versículo 40, ela andava distraída em muitos serviços. Já disse, não é pecado trabalhar. Mas o pecado entra quando isso te distrai a ponto de você esquecer das demais coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Siga avante. Então ela andava distraída em muitos serviços e aproximando-se de Jesus, disse. O que, que disse? Leia comigo. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? O que mais? Diz-lhe, pois, que me ajude. Tenta fazer um teatrinho na sua cabeça, você vai entender isso legal. Jesus, pelo contexto, é o que dá para entender, ele era um convidado. Ele não foi convidado? Ele não estava na casa de Marta? É o que dá para entender. E está lá, Jesus na casa dela. Só que a Marta, eu imagino que ela estava saindo da cozinha com várias coisas nas mãos. Você já deve ter visto esses garçons aí que conseguem fazer umas peraltices, né? Talvez estava com o prato, com a bandeja, com o copo e estava assim. Eu imagino, é só uma dramatização sodresiana. Eu imagino que ela estava entrando pela sala e estava meio atrapalhada, e coisa cai, coisa não vai, e ainda coisa para trás. E da entradinha para a sala, ela gritou: Jesus! Na ocasião foi: Senhor, Senhor! Não te importas que eu faça tudo sozinha? Foi ou não foi? Aí ela foi mais além: Ó Senhor, fala para minha irmã me ajudar. Jesus poderia voltar para ela e dizer: o que que eu tenho contigo? Que eu saiba a sua visita. Você entende o que eu estou dizendo? Não entendi. Não estou entendendo não, Marta. O que que você quer de mim, mulher? Você quer que eu visita, chame a atenção da sua irmã para ir te ajudar? Estou imaginando. Gente, que coisa séria. Servir é bom, ajudar é muito bom, receber as pessoas em casa de maneira hospitaleira é muito bom. Até o livro sagrado diz que algumas pessoas hospedaram anjos sem saber. Eu acho que é bonito ser hospitaleiro, sem fugir aqui do assunto. Acho que isso é legal. Você vai receber alguém em sua casa, receba da melhor forma. Prepara lá um lugar, mesmo na simplicidade. A gente sente quando a coisa foi feita com carinho. Sente ou não sente? Prepara ali, se não tem a cama, arruma um bom colchão. Se não tem um colchão, arruma pelo menos um cobertorzinho. Se não tem um cobertorzinho, vamos mudar de assunto? Mas receba bem, acho que isso é legal. Porque o convidado vai ficar mais satisfeito, vai falar: puxa vida, olha, mesmo que na simplicidade, o cidadão me recebeu bem. Oh Deus, abençoe a vida dele. Jesus, dê mais recursos, quem sabe na próxima vez até melhora as coisas para mim. E assim vai, eu acho que isso é bonito. Só que aqui tem um erro que Deus falou comigo que eu quero compartilhar com você. Alguns relacionamentos se estragam exatamente por um princípio que está escondido aqui. O marido não está bem com a esposa, e em vez dele procurá-la para tentar resolver, que é a melhor forma, ele coloca outras pessoas na história para tentar resolver. Normalmente o marido não costuma procurar pai, não. O homem não costuma procurar para esses assuntos. Normalmente o homem costuma procurar um amigo. Aí um amigo pergunta: e aí, fulano, como é que tá? Ih, rapaz, mulher não sei o que foi, não, tá meio virada, parece que tá do avesso. É, chupou limão azedo. Eu dou para ela bom dia, ela vira para mim: o que é que tem de bom? Eu quero dar um abraço, ela fala que tá com dor de cabeça. Aí no outro dia eu quero namorar ela e ela fala: tô com dor de cabeça outra vez. Aí eu quero de novo, aí outra dor de cabeça. Coisa está preta. E já a mulher tem um outro hábito, ela costuma compartilhar com quem quando a coisa não vai bem? Com a mãe. Em alguns casos ela chega na mãe: ô mãe, o choro da filha com a mãe é o fim, porque você vai entender. Aí chega: ai mãe, ai, você me falou, eu não te ouvi. Que foi, minha filha? Ela já está até quase explodindo do outro lado. Fala, minha filha. Ele me bateu, me chamou de gorda, e por aí vai. Eu te pergunto, qual a reação da mãe quando ouve uma coisa dessa? Hein? A mãe, de modo geral, ela vai virar minha filha. Mesmo que eu seja simples e não consiga te receber em casa, a gente é pessoa honesta, pessoa direita. Vou deixar esse traste te tirar tua honra. Pode vir para a casa da mãe que a mãe te recebe. O coração dela está na melhor das intenções. Mas talvez se ela ou ele procurasse diretamente, gente, isso dá mais chance da outra pessoa te entender e corrigir. Se você não gostou, seja honesto, chegue na pessoa: fulano, não sei se você vai gostar disso, mas o que você falou eu não gostei. Você vai dar oportunidade para a pessoa corrigir. É até perigoso a classe de pessoa implosiva. Existem pelo menos duas. Existe a explosiva e a implosiva. A explosiva é aquela que, se você pisar no calo dela, você descobre que ela é explosiva. A implosiva é aquela que você pisa no calo e ela não fala nada. Você pisa de novo, ela não fala nada. Só que chega uma hora que ela estoura. Aí você pensa: ah, eu achei que fulano estava tão bem. Eu achava que ele estava gostando da brincadeira. É, esse é o problema. Quem está entendendo, balança a mão, diga: estou entendendo tudo. Gente, então, a Marta entrando para a cozinha, eu entendo, pela sala, só para dramatizar a coisa. Estava entrando pela sala e chamou a atenção: ô Jesus, pede para minha irmã me ajudar. Poxa, não é por aí, gente. Não é por aí. Está com problema? Poxa, não exponha nem diante da visita. Diz aí o ditado que roupa suja, lava-se em casa, né? Termina aquele momento e depois chama: ô, minha irmã, se for o caso, só para entender: ô, minha irmã, poxa, eu trabalhei sozinha. Poxa, eu levei 4 pratos uma vez só. Ô, minha irmã, o que custava você ir lá pegar 2 pratinhos, depois volta? Entendeu? Você resolveria. No relacionamento é a mesma coisa. Pense que, quem é casado aqui, levante a mão. Entenda que nem sempre a sua ideia, a sua opinião vai bater com a dela. São duas cabeças. Você diz sim e ela não. E aí? Como resolve? Tira na moeda? Ou faz uma escala: segunda-feira o meu ganha, terça-feira o seu ganha. Quarta-feira o meu ganha, quinta-feira o seu ganha. Aí dia santo a gente tira na sorte. Diga: Deus me livre. Tem que se encaixar as coisas. Uma hora você cede, outra hora ela cede, e no final vai dar tudo certo. Mas ainda tem mais aqui, gente. Versículo 41. Eu imagino que a Marta estava com aquele sorrisão no rosto, como quem diz: Jesus vai dar uma repreensão daquelas na minha irmã. Quer é ver? Fala aí, Jesus! O que ele falou? 41. E respondendo Jesus, lê comigo, disse-lhe, o que diz? Leia. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mulher. Para aqui. Jesus não ficou do lado dela não, gente. Pelo contrário, ainda repreendeu. Volto a dizer: é pecado trabalhar? É pecado buscar melhoria de vida? Não é pecado nenhum isso. É pecado pagar uma previdência, seja ela privada? É pecado? É pecado guardar lá um dinheirinho na poupança para os filhos que estão vindo? É pecado antecipar e pagar o serviço funerário? Tem gente que faz. Já está com um carnezinho pagando tudo direitinho. Chegou o dia, está pronto, tchau. Tem gente que acha um absurdo, acha que está antecipando a data. Entenda como quiser, mas tem gente que faz. Não é pecado essas coisas, isso chama planejamento. Mas o pecado é essas coisas te fadigar, essas coisas te cansar. Aí quando chega a hora de realmente precisar da sua energia, você está afadigado. Entende? Você vê esses atletas por aí, eu particularmente acho um show esses atletas que fazem 3 modalidades ao mesmo tempo. É o triatlo. É. 3 modalidades ao mesmo tempo. Os caras são um show. Não sei qual começa, se é corrida, já estou todo desatualizado. Mas eu sei que corre, daqui a pouco pula na água, daqui a pouco pega a bicicleta. Olha aqui e fala: meu Deus do céu,
Se fosse só correr, eu estava parado já. Meu Deus, que fôlego!
Você imagine se ele corresse toda a sua energia, chegasse na bicicleta. Não ia dar certo. Então tem momentos da vida que você não pode nem pensar e está fadigado. Você tem que estar com energia. Principalmente no momento difícil. Você imagina levantar a tempestade no seu barco e você não conseguir remar, está sem força? Bata o pé duro no chão e diga: Deus me livre em nome de Jesus, que Deus renove as minhas forças. Amém? Estou caminhando para o fim. Então Jesus chamou a atenção de Marta. Que mais? Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. 42 e último de hoje, leia. Mas uma só é necessária. Repete comigo. Mas uma só é necessária. Outra vez. Mas uma só é necessária. Gente, pare e olhe para cá. Pessoal, eu entendo que nem sempre a gente escolhe o que é necessário. Eu entendo que tem coisas no dia a dia que esgotam a nossa força, mas aquilo não é necessário. Aquilo é do dia a dia. Acorda, trabalha, estuda e dorme, aí acorda e trabalha, estuda e dorme, acorda, até uma música, né? Aí tem um filho, aí acorda o filho, trabalha, estuda, acorda o filho, trabalha, estuda. E isso é coisa do dia a dia, isso sempre vai ter. Vai ou não vai? Sempre vai ter. A Bíblia resume isso como correr atrás do vento, no livro de Eclesiastes, ou seja, são coisas que sempre vai ter. Só que agora, sabe o que eu quero que você entenda? Continue. Uma só é necessária, o que mais? E Maria escolheu a boa parte. Vai de novo. E Maria escolheu a boa parte. Que sério, hein? Então a vida é feita de decisões, pessoal. Eu me decidi casar, casei. Eu entendo casamento como uma decisão muito séria na vida. Eu digo para aquele que quer casar certo, né? Porque hoje em dia já tem casamento até de garreta, contrário de garreta. Aí eu penso que o juramento na hora da cerimônia tinha que ser diferente, né? Porque o juramento oficial é na alegria, na tristeza, né? Aquela coisa toda, né? Na vigência do contrato ou no término dele, tinha que ser diferente, porque é contratual, eles acham mais fácil de desfazer. Então eles entram no relacionamento já pensando: se não der certo, estou fora. Aí eu costumo brincar, inclusive o David também acompanhou isso lá no Rio de Janeiro, esses pactos aí diante do altar merecia ser acrescentado mais coisa, né? Na alegria, na tristeza, na celulite, sem celulite, na estria, sem estria, violão ou sanfona, e aí vai. Acho que tinha que fazer um livro com 10 matérias, só com as cláusulas, porque quem entra no casamento só pensando no violão não está entrando direito, não. Verdade. Porque pode ser que aquele violão vire sanfona. Agora, se você entrar com amor, com carinho, com respeito, aí a coisa é diferente. Ela pode estar uma sanfona e dizer: não, meu amor, você está linda. O amor é a coisa de outro mundo, né? Mas vamos lá, seguindo então. E Maria escolheu a boa parte. Vamos de novo, repetir? E Maria escolheu a boa parte. Eu te pergunto, que parte você está escolhendo? Você sabe quando você corta um bolo na sua casa, às vezes você guarda a cereja do meio, sabe? Aí você pensa: ai, quando chegar em casa eu vou comer. Aí seu filho já foi na sua frente, sabe? Você está guardando a cereja do meio, pensando: ah, esse aqui é para depois. Só que nem sempre é bom deixar para depois. E se não tiver depois? Igual alguns, eu já vi pessoas que ainda não abriram caixa de presentes que ganharam do casamento. Ah, pastor, mas casaram agora. Não, de 1900 e lá vai bolinho. Está na caixa. Talvez ela esteja no coração dela: não, essa cereja eu vou deixar para depois. Na hora que o seu neto assumir essa herança, meu Deus, acho que esse negócio nem existe mais. Imagina querer dar manutenção em um objeto de 1900, lá vai pedrinho. E o senhor vai olhar e: isso aí não existe mais não. É igual o que vai acontecer daqui um tempo com um DVD. Daqui a pouco nossos netos vão virar para nós e falar: ih, pai, você ainda está em DVD, o negócio é Blu-ray. Até um dia desses era MP3, agora já está no MP12. Eu não sei o que, que esse 12 faz. Acréscimo meu deve passar roupa. Não é possível. MP12, o que faz se é um celular, meu Deus do céu? Tá, o falar é um deles. E as outras 11? Tá bom, deixa isso para lá. Mas o que eu quero te dizer é que nem sempre a gente escolhe a boa parte. Nem sempre. A vida é feita de escolha, mas nem sempre a gente sabe escolher a melhor parte. Às vezes a gente se esgota com coisa, gente, que não é produtivo, não é proveitoso. Às vezes o adolescente se esgota no Orkut, na internet, mas não curte o pai. Antigamente parece que era mais gostoso a vida, apesar de eu ser novo. Eu nasci em 1900, lá vai bolinha. Mas parece que antigamente era mais gostoso, não tinha essas coisas todas que matam o tempo da gente, não. Antigamente, poxa vida, era mais tete a tete, conversado e tudo mais, não é verdade? Às vezes me sinto velho, apesar de eu ser novo demais. Agora não, é Twitter, blog, MySpace, Orkut e outros mais que eu já até esqueci. Aí, filho, vem pra cá. Filho: não, pai, eu tô aqui tweetando. Ou o videogame faz isso também. Vem almoçar, meu filho. Estou quase zerando, mãe, espera um pouquinho, vou matar o poderoso chefão. Tem gente que não fala zerar, eu vou virar o jogo, né, que é o zerar a fase. Enfim, gente, nem sempre a gente escolhe a boa parte, você está entendendo isso? Puxa, se a gente soubesse escolher a boa parte, a coisa ia ser diferente, ia mesmo. Por exemplo, amanhã, estamos gravando, mas amanhã é um feriado. Hoje é dia 1º, aqui na gravação, 1º de novembro. Talvez amanhã, não sei se você programou amanhã, mas acho que é bonito você curtir sua família, seja dentro de casa ou fora dela, mas tirar o tempo para a família, acho que isso é bonito. Principalmente a agitação de cidade grande, gente, é horrível, porque, você entende o que eu estou dizendo? É horrível, porque torna tão comum aquele corre-corre da vida, que deixa coisas boas, boa parte, para trás. Tem gente que só vê a esposa em dia sagrado, em dia santo. Porque os outros dias, quando ele chega, ela está dormindo. Quando ele sai, ela está dormindo. Aí tem uma série de problemas que eu não vou entrar nem em detalhes. A intimidade, então, já foi para o espaço há muito tempo. Tomare que não se ache um Ricardão na história. Porque o Ricardão sempre é aquele com tempo de sobra, né? Não precisa trabalhar tanto, né? Oh, Ricardão, estou tão carente. Ah, eu vou ir agora. Estou disponível. Agora, estou indo. Aí depois chora aqui pro pastor William: pastor William, meu docinho de coco me traiu, pastor. Chamo tanto ele. Isso é resultado de mais escolhas. Você tem que curtir. É pecado curtir a família? Ó, vírgula. Tô falando até pra TV agora, ó, ó. Eu não tô dizendo que tá liberado tomar todas, não é isso? Não tô dizendo que tá liberado fazer coisa errada, errada, não é isso? Eu tô dizendo você curtir a família. Você tirar um momento e falar: o dia é nosso. O que vamos fazer? Não sei, mas é nosso. Vamos brincar de videogame? Vamos. O menino ainda vem com Atari. Você está querendo o Play 3, mas ele quer o Atari. Você vai brincar com ele, vai tirar um dia para isso. Ah, cansei, vamos lá para a piscina. Vamos. Você tem que tirar, isso que é boa parte. Ou você acha que a boa parte é essa correria nossa? Acorda, trabalha, 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 dorme, acorda, trabalha, trabalha. Essa aqui é a parte boa? Eu não creio. Eu não vejo essa parte como boa. Eu vejo como batidão da vida. Se você tem isso como bom, está meio desmiolada isso, não é bom não. São coisas da vida. Faz parte. Saiba escolher a boa parte. Diga amém, gente. Fecha a Bíblia e olhe para cá. Ah, é perfeito. Não, não, tem mais. Estou terminando. E Maria escolheu a boa parte, o que mais? A qual não lhe será tirada. Repete. A qual não lhe será tirada. Olha, o livro sagrado é tão de Deus mesmo, que ainda termina incentivando de que quando você escolhe a parte boa, essa parte não é tirada. Quando você toma boas decisões, essas ficam. Ou seja, as partes más vão embora. Ou seja, você, não, preferi trabalhar, fazer uma cerinha na empresa do que levar a minha garota para jantar fora. Isso passa. Isso fica para trás. Talvez na memória da garota não fica não, porque ela pensa, ele me trocou pelo trabalho. Vai ligar para minha mãe. Mas isso tudo fica. Quer saber a parte boa? Você está na parte boa, você veio aqui hoje. Você poderia talvez ter escolhido outra parte, né? Sei lá, assistir alguma coisa na TV. Ai, eu vou assistir. Sei lá o que está passando agora. Eu vou assistir, não posso perder. Quer saber uma outra boa parte? É você deixar uma boa educação para os seus filhos. Talvez amanhã você feche os olhos, mas eles vão no caminho certinho. Por quê? Porque você ensinou. Essa é a boa parte. A parte que não é tão boa assim é você deixar só o dinheiro. Eu já vi caso de filho, gente, que herdou uma herança grande e acabou tudo. Já viu isso? Quem já viu, levante a mão. Foi cair na mão dele para administrar, literalmente dilapidou todo o patrimônio. Essa é a parte boa? A parte boa é você dar um bom ensino para ele, ensinar caráter, ensinar fidelidade, ensinar bons modos, ensinar temer a Deus. Aí sim você vai estar passando boas coisas. Dinheiro é ruim? Não, mas escolha a melhor parte. Diga amém? Podemos orar? Quem entendeu, diga entendi tudo. Mas isso daqui a pouco. Aplauda Jesus bem forte. Amém. Vamos orar? Coloque de pé no nome de Jesus. Deus está entre nós e eu sei que a mensagem falou o seu coração. Então tudo que você faz na vida, você está plantando, amém, gente? Você está plantando coisas boas? Será que amanhã, quando crescer aquela semente, ou quando germinar a semente, e quando chegar a época do fruto, você vai poder dizer, valeu a pena? Então glória a Deus. O terrível é demorar todo esse tempo, você chegar para ver o fruto, e ser um fruto desagradável. Isso é frustrante. Frustrante para qualquer agricultor, assim como para qualquer um de nós, entendendo o que a gente estudou hoje. Mas entenda também, a fé não vem por convivência, mas vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o mais, escolha a boa parte. A vida, gente, o dia a dia é cheio de decisões, cheio de decisões. E tem gente que é tão indecisa, é incrível, sabe? Tem aquela famosa expressão que algumas pessoas dizem, sabe, eu não sei se eu caso, eu compro uma bicicleta. Pessoa indecisa, sabe? Sabe o que faz da vida? Não sabe mesmo, é tão ruim. Se é o seu caso, busque a Deus, ore a Deus, oh Deus, olha, eu tô numa sinuca, Senhor, não sei se vou, não sei se fico, não sei mesmo. Dá a sua direção, Ele vai dar, Ele quer o melhor para você. Principalmente relacionamento, isso é mais sério ainda. É a mocinha que acha que está ficando tarde demais, ninguém achou ela ainda por enquanto. Aí ela fica atirando no escuro. Ai meu Deus, será que é ele? Fora aquelas outras que talvez, com respeito, é É como se saíssem na rua com uma plaquinha: beije-me ou namore-me. Não é por aí, o sentimento é mais sério que você imagina. Bobo é o adolescente ou o solteiro que pensa que o casamento é somente intimidade. Ih, está longe. Talvez aquele que ainda é solteiro, só pensando na intimidade, está pensando: vou casar, tem que ser ontem. E se você pensa que é só isso o relacionamento, você está, desculpe, é como se você estivesse lá no Rio Grande do Sul procurando o Acre. Você está longe. Rio Grande do Sul, lá embaixo, o Acre, lá do lado esquerdo superior, você está longe. Não é por aí. A intimidade é uma das etapas do relacionamento, mas relacionamento é muito mais do que isso. Quem é casado sabe o que eu estou dizendo. E quem é solteiro, aprenda antes de entrar no matrimônio, que a coisa é mais séria do que você imagina. Não entra como uma aventura, não. Ah, pastor, se ela me ligar, a gente dá uns beijinhos, se ela não ligar, a gente não dá. Coisa séria demais. E Deus, ele é tão santo que ele quer livrar e poupar a gente dessa cilada, sabe? Ele não quer que a gente sofra. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós também venceremos. Amém? Eu vou começar a oração e depois o pastor William continua. E eu vou orar por você primeiro. Se porventura você jogou semente na terra, que você hoje diga: ah, pastor, não foi semente boa, não. Ei, pastor, ainda vindo para a igreja hoje, eu briguei com meu marido. Ei, eu já falei para meu filho poucas e boas. Uma das últimas foi que ele não presta e que ele não vai ser nada na vida. Essa semente, amigo, você precisa pedir ajuda de Deus, cavucá-la correndo e tirar da terra antes que ela nasça. Porque isso é ruim. É tão ruim. Eu não vou muito longe, não sou psicólogo, nada disso. Mas eu entendo que algumas pessoas hoje têm a vida errada porque não tiveram uma boa base familiar. A maior parte dos casos. Só olha esses cidadãos por aí, cada um fazendo coisa mais errada que outra. Tem caso do marido que mata a mulher, gente. Tem caso do filho que mata o pai. Consegue acreditar nisso? Qual foi o motivo que deu razão para o garoto matar o pai? Qual foi? Por mais que justifique, não tem motivo, é o pai dele. Não é verdade? Puxa vida, não teve um momento ali de conversa: ô, meu filho, você errou sim, você tem que ouvir o pai. Você errou e eu estou te corrigindo. Ué, sou seu pai, quero o seu bem. Deus nos corrige porque nos ama. E graças a Deus por isso. Então, se você escolheu a má parte, nós vamos pedir a ajuda de Deus para dar umas cavucadas e tirar essa semente correndo. E se você já está escolhendo a boa parte, glória a Deus, vai ser tão lindo quando chegar a época da colheita, hein? Você vai entrar naquela campina grande, você vai falar: Jesus, é tudo meu? Aí, sabe, começa a acontecer aquele momento agradável da vida, a bênção atrás de bênção, sabe? Aí você fala: puxa vida, que realizado eu sou. Puxa, um dia desse recebi notícia da promoção, agora estou sabendo, minha esposa também vai trabalhar, aí meu filho está saudável e estava doente, aí vai acontecendo uma carreira de coisas boas. Mas não é do acaso, é porque você plantou também coisas boas na carreira. Na carreira não é correndo, na sequência. Diga amém. Posso orar? Fecha os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado, meu Deus, por esse momento. Eu tenho fé que o Senhor falou com cada um de nós, e eu tenho fé de que é o suficiente. Obrigado, Jesus. Meu Deus, a minha primeira oração é por aquela pessoa que tem depositado uma semente ruim, Senhor. Tem depositado coisas, meu Deus, que talvez hoje ela tenha até vergonha de dizer, mas ela compreendeu que isso não é bom. Ela compreendeu que isso é prejudicial. Meu Deus, o livro sagrado nos ensina que o Senhor converte até maldição em bênção, Senhor. Então eu peço, meu Deus, em favor desse meu irmão. Pode falar com Deus, igreja. Aproveite o mover forte de Deus aqui. Meu Deus, eu oro primeiro por essa pessoa e peço: interfira, meu Deus. Intervenha, Jesus. E não deixa, Senhor, essa plantação vir à tona. Não deixa, meu Deus,
esse fruto da impiedade, esse fruto de mais escolhas, Senhor, prejudicá-lo, Senhor. Eu peço isso a Deus, porque ela entendeu hoje, Pai. Eu peço isso porque hoje ela entendeu que ela precisa plantar coisas boas. Hoje ela entendeu que ela precisa escolher a boa parte, porque essa não lhe será tirada. Oh, Pai, eu estendo as mãos, oh Pai, sobre os seus filhos. Meu Deus, eu peço que a mão do Senhor esteja sobre eles, Pai. Fortaleça aquele que está fadigado. Talvez, meu Pai, tão cansado que está desanimado até de lutar. Sem falar que alguns, meu Deus, já pensaram até em suicídio. Oh Deus, coloca a sua mão, Senhor. Intervenha, meu Deus, com o teu poder. Não, o maligno não vai triunfar. Essa pessoa lembrou e aprendeu do Senhor. Maligno, você perdeu em nome de Jesus. O Criador nos resgatou para o Pai. Aleluia. Meu Jesus, eu abençoo os teus filhos, Pai. Que essa obra, Senhor, seja para a tua glória. Que os corações chateados, amargurados, decepcionados, ou até cansados, sejam renovados pelo Senhor. Eu te abençoo, meu irmão. Faço isso em nome de Jesus.
Pai, ajuda-nos, Deus, a acertar nas escolhas, a escolher, Deus, a boa parte, aquela que não nos será tirada, aquela, Deus, que nós não vamos arrepender. Que o Senhor possa, meu Pai, nos dar a chance, e o Senhor está nos dando, de escrever um novo futuro, em nome de Jesus, com sabedoria, com a base que o Senhor tem nos dado, com a direção que o Senhor tem plantado no nosso coração, essa semente boa que nos foi lançada. Ensina-nos, Deus, a manter um coração de Maria, em meio a um mundo de Marta. Nós lhe pedimos em nome de Jesus. E você levante a mão e diga: Senhor Jesus, eu lhe peço, ajuda-me a buscá-lo, a honrá-lo de todo o meu coração. Ajuda-me também a escolher a melhor parte, a boa parte, aquela que não me será tirada. Diga glória a Deus e vamos aplaudir o nosso Rei Jesus, que Ele merece.